Começando, vamos começar a gravar. Vamos aqui, papo raríssimo. Vamos dar um título para esse papo raríssimo especial. Especial meio ambiente. Vamos colocar aqui ambiente. Pronto. 3, 2, 1. Raríssimas e raríssimos. Que honra fazer esse papo raríssimo com uma convidada mais do que raríssima, única, Gláucia Savin. Vamos começar pelo lado público da história. Gláucia Savin é uma advogada ambiental, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, foi relatora do CONAMA. E aí, é o maior privilégio de todos é que Gláucia Savin é a minha mulher, nós somos casados. Então, eu não poderia ter uma convidada mais querida e mais oportuna no Dia Mundial do Meio Ambiente do que a Gláucia Savin. Alguns raríssimos aqui conhecem, eu estou vendo que a Thaisa Baccarini já está na escuta. E aí, a ideia é a gente conversar com vocês por meia hora, uma hora, se de repente pintarem raríssimos aqui para escutarem, a gente pode abrir para perguntas. Mas, em princípio, esse episódio aqui que a gente está transmitindo ao vivo, ele vai ser, obviamente, gravado e depois disponibilizado como episódio do Radinho. Gláucia Savin, em primeiro lugar, conta, assim, quando a gente fala advogada ambiental, parecem duas coisas. Como é que você, né, juntou uma formação em direito com a atuação no meio ambiental? Conta um pouco da sua história para a gente.
Bom dia aos raríssimos e raríssimas, né? Nesse dia especial, que é o Dia do Meio Ambiente. Vamos contar, eu caí na área ambiental de meio de paraquedas. Eu era procuradora do município de São Paulo e era chefe de mandado de segurança. O prefeito era o Maluf e eu tinha o dever de caçar todas as liminares, né, que eram dadas contra o governo. E eu pensei, meu Deus, eu estudei tanto e agora fiquei aqui caçando liminar. E foi criada a Secretaria de Meio Ambiente e foi publicado um edital no Diário Oficial de procuradores que quisessem ir para lá. Eu nem sabia o que fazia a Secretaria do Meio Ambiente, mas eu fui para sair dessa sinuca de bico em que eu me encontrava profissionalmente. Então eu fui para a área ambiental, eu trabalhava com processo civil, super true ali, e nunca pensei em trabalhar na área de meio ambiente, mas eu fui para essa área, me encantei, tive um chefe maravilhoso, Werner Zulauf, que tinha sido presidente do IBAMA, presidente da CETESB, da Fátima, no Rio Grande, em Santa Catarina, e foi uma pessoa que me incentivou, me abriu muitas portas, e eu resolvi, então, fazer especialização em gestão ambiental na Faculdade de Saúde Pública da USP. Isso me abriu milhares de portas, e eu vi que eu podia trabalhar com direito dentro da área ambiental, porque a área ambiental ela é transversal, então ela vai pegando diversas disciplinas, ela vai trabalhando com engenharia, com biologia, com arquitetura, quando a gente fala de meio ambiente urbano. Então a gente vai trabalhando com vários, inclusive médicos, toxicologistas, geógrafos, geólogos. Então isso abriu muito a minha visão sobre o mundo, e aí eu descobri que dava, assim, para trabalhar. O direito, ele não ia ser protagonista, o direito vai ser um instrumento a mais, né, nessa caixa grande de ferramentas que é o meio ambiente, mas eu vi que eu tinha um campo para atuar e em que eu podia atuar e tinha um reflexo na realidade, tudo que eu fazia tinha um impacto. Então isso me motivou, né, a perseguir essa área, e é uma área que eu estou desde 93.
Tem uma história curiosa, conta um pouco da história do Ibirapuera, que isso para quem é paulistano, ou para quem conhece São Paulo, acho que é uma história que é interessante.
O Parque Ibirapuera é um ícone, acho que é o maior parque urbano no Brasil hoje, e ele tem 1,5 milhão de metros quadrados, e claro, é uma área inserida, né, dentro do contexto da cidade, então ele traz para aquela área todos os conflitos que a cidade possui. Então você tem, né, desde a menina que está aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, até um robocop andando, né, paramentado, de capacete, protetor, e a gente tem que arrumar espaço de convivência para todas essas pessoas. Então isso por si só já é um desafio. E aí todo mundo queria doar alguma coisa para o parque. Então, artista plástico quer doar uma obra, mas tem que ir para o parque. Outro quer doar um negócio, mas tem que ser para o parque. E a pior doação que a gente recebeu foi um de 3 mil flamingos que o Roberto Marinho resolveu doar. E aí esses flamingos iam chegando em lotes de mil, né? E a gente não tinha onde colocar esses flamingos.
Flamingo,
no parque,
aquele passarinho.
Aquele pássaro alto.
Cor-de-rosa,
né?
Pernalta. Uau.
E ele tem uma dieta.
3 mil.
Ele tem uma dieta rigorosa, porque para ficar rosa ele precisa se alimentar de camarão. Então, uma prefeitura que está sempre deficitária, né? E uma secretaria que tinha menos de 1% do orçamento. Então, como é que a gente ia arrumar essa ração tão especial para esses pássaros? Fora que eles podem voar, então tinha que arrumar uma maneira de não voar. Então, você não pode fazer nenhuma intervenção mutilante. Então, é uma coisa complicada e a gente não tinha muito espaço. Bom, vai para o Ibirapuera. E aí, e eles iam vir em lotes de 3 mil, de mil em mil. Eles estavam vindo da Tanzânia.
Uau.
E aí era uma noite fria, então eles iam vir num calor, né, literalmente africano, para o frio aqui de São Paulo, úmido. Então foi feita toda uma preparação, né, uma câmera com ar-condicionado para receber esses pássaros. E aí eu estava em casa, eu morava na Serra da Cantareira, me liga a veterinária de madrugada, falou: olha, os pássaros foram apreendidos na vigilância sanitária e eles vão incinerar os pássaros. Eu falei: não, pera que eu tô indo para aí.
Então, incinerar, fazer churrasco de flamingo.
E aí,
uau.
Bom, lá fui eu, né, pro aeroporto, tava em Operação Tartaruga, liguei pro secretário, que ligou pro prefeito, que ligou pro Roberto Marinho, que ligou pro ministro da Agricultura. E aí, depois de muita confusão, liberaram os flamingos, só que dentro, assim, no rótulo, tava escrito que eram espanadores. Aí eu falei: bom, mas como é que são espanadores ou flamingos? Bom, aí vem lá a veterinária e falou: não, acho que provavelmente está ali como espanadores, porque eles vêm, assim, vestidinhos um a um, né, com uma, tipo uma meia dessas de nylon de mulher, para eles não se debaterem. Então,
coitados.
Alguém pode ter se confundido. Eu falei: ok, vamos abrir a caixa. E aí eram espanadores. E aí eu fico pensando que devia ter sido algum crime, uma tentativa de crime fiscal para conseguir alguma... Porque
uau.
Aí eles iam ser incinerados e o seguro provavelmente ia pagar pela incineração de mil flamingos.
Uau, a gente ia queimar espanador e pagar flamingo.
E a gente ia queimar espanador.
Nossa.
Era uma vida cheia, assim, de emoções, né? E aí foi que a gente... quando o Oscar Niemeyer projetou o auditório do Parque Ibirapuera, que faltava, né, no projeto original, faltava esse auditório que hoje tem lá, que é bacana, eu pessoalmente pedi para ele um plano diretor, porque a gente ficava enlouquecido no parque sem um plano diretor, né? Então, para pelo menos conseguir disciplinar um pouco os usos lá dentro. Eu chegava ao ponto de... Eu morava ao lado do parque, depois, numa outra época, me mudei ali para Vila Nova, e eu cada vez que eu ia para o parque, não era diversão. Eu ficava olhando ali todas as coisas que estavam erradas, né? A sarjeta que estava quebrada, o sujeito que estava distribuindo santinho dentro do parque em época eleitoral. Para mim, era um negócio super estressante passear no parque.
A única
levou
pessoa
muito
estressada
tempo,
no parque.
É a única pessoa, levou muito tempo para eu me desligar.
Mas aí, galera, tem uma questão que é interessante, que é a seguinte: você tinha a sua carreira dedicada à questão pública, né, ao meio ambiente urbano, ao urbanismo, ao bem-estar da população, mas em paralelo você também tinha uma atividade privada em que você estava vendo o meio ambiente só com uma perspectiva completamente diferente. Conta
isso
um pouco
foi muito
gente.
Legal, porque na procuradoria do município a gente não tem dedicação exclusiva, pode advogar, e a primeira pessoa que me recebeu na procuradoria quando entrei, que era a doutora Alice Barini, uma advogada brilhante, foi o primeiro conselho que ela me deu. Ela falou: nunca deixe de advogar, porque senão você vai ficar com uma visão muito restrita, né, da atuação jurídica. Então é importante que você tenha a visão privada e a visão pública, você vai ver como elas vão se complementar. E de fato isso aconteceu. Eu levei muita coisa que eu aprendi na iniciativa pública para os meus clientes na iniciativa privada, principalmente a forma como eu atuo, né? Eu acho que a minha atuação privada parece que eu sou dona, né, dos negócios que trazem para mim no escritório, eu não consigo achar que não é nada comigo, que é mais um cliente. Tanto eu quanto o Sérgio, que é meu sócio principal, a gente tem essa visão de ser um pouco dono do negócio alheio, lógico, né? Mas a gente veste a camisa. E também eu levei para a atuação pública um pouco do dinamismo e da eficiência que eu aprendi a ter para trabalhar com o setor privado. Então, essa coisa mais gerencial. Então, isso foi super importante, foram visões complementares que me ajudaram profissionalmente, né? Eu acho que foi muito legal.
Agora, me conta uma coisa. Para você poder... Vamos lá, se você colocou logo de cara uma coisa que eu acho que é super interessante, que é um problema multidisciplinar, meio ambiente, né? E aí, para você poder atuar, você provavelmente teve que se capacitar em coisas que provavelmente o Largo de São Francisco não te capacitou, né? Você teve que ir além. Assim, o que você teve que investir em termos de formação, né, para poder ter, para inclusive poder conversar com técnicos, conversar com o pessoal de negócios? O que você acrescentou na tua formação acadêmica?
A legislação ambiental, ela é uma legislação super técnica. Quem escreve a legislação são técnicos. Então, ou você entende como eles pensam, ou você não consegue interpretar a própria norma, né? Então, eu fiz gestão na Faculdade de Saúde Pública, então eu tive que aprender pedologia, que é formação de solo, tive que aprender a ler laudo, tive que entender um pouco de geologia, de hidrologia, coisas que a gente não está acostumada a ler mapa, né? E isso a gente não aprende na Faculdade de Direito, mas tive que aprender muito sobre lixo, sobre áreas contaminadas, que é o que eu mais gosto de trabalhar na minha vida, né?
Não foi por isso que você me escolheu como marido, eu espero, né?
A gente não leva trabalho para casa, né?
Muito bem.
Então, às vezes as pessoas falam para mim, ai, você trabalha na área ambiental, que bacana, né? Baleia azul, mico leão dourado, mas eu sou lixeira, eu gosto de lixo e de áreas contaminadas.
Aliás, então, tem uma história tua na França, não tem? Em Paris, de lixo?
Ah, eu fui para Paris. Uma época, né, eu estava trabalhando na Secretaria do Verde e eu estava fazendo um edital para... a gente estava analisando a rima do incinerador, foi isso. E aí eu pedi para o meu chefe falar com um parceiro na França para eu poder visitar o incinerador, né? E eu fui visitar o incinerador de Paris, tem dois incineradores, um fica bem no centro da cidade, do lado de uma loja da Citroën, ninguém fala que é um incinerador, não tem cheiro, não tem nada, e tem um outro mais afastado. E aí eu fui visitar o incinerador, mas é que é uma realidade muito diferente, porque o lixo brasileiro é um lixo muito úmido. A gente tem uma carga orgânica muito, muito, muito grande, que nos outros países, principalmente em países europeus, a composição é completamente diferente. Então, o nosso lixo, ele é mais rico do ponto de vista orgânico, o que gera, inclusive, a possibilidade de geração energética, né? De extração de gás.
Mas você é a única pessoa... Primeiro assim, você deve ser a única turista que foi para Paris ver lixo... E é a única pessoa que vai ver lixo que volta empolgada. Eu nunca tinha visto.
Foi super legal. Eu fui para Vegas e o único lugar que eu gostei realmente foi o Museu de Testes Atômicos.
Pois bem, é um problema sério. Mas tem uma questão interessante aqui. Conta um pouco da história do CONAMA. Porque eu acho que muita gente aqui no Brasil não conhece. A gente tem essa, por exemplo, hoje saiu mais uma notícia no jornal que a Amazônia bateu mais um recorde de desmatamento, que é uma coisa tristíssima, mas acho que muita gente não conhece o que já foi feito de positivo em termos de legislação ambiental, que o Salles obviamente está destruindo.
Pois é, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele é o órgão de cúpula do CISNAM. Hoje todo mundo sabe o que é o SUS, né? Todo mundo entende como não funciona ou como funciona o SUS, e o CONAMA, ele é antecedente ao SUS, ele existe desde 91, foi criado com a 6938, né, que é uma lei de 91, e essa estrutura, 81, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele é composto, né, por representantes da União, dos estados e dos municípios, e ele tem a função de editar normas nacionais. Então, na questão ambiental, todo mundo é competente, então os estados são competentes, o município é competente, a União é competente, todo mundo pode atuar na fiscalização e no controle do meio ambiente, de acordo com a Constituição, mas existe um órgão de cúpula que integra todos esses órgãos ambientais, locais, estaduais e federais, que é o CONAMA. Então, você tem representantes de vários órgãos ali para editar as normas. Então, por exemplo, hoje a gente tem carros que poluem menos porque o CONAMA foi editando as normas do PROCONV, que é o Programa de Veículos Automotores, que foi limitando a emissão de poluentes dos veículos. Então, quando ele foi criado, né, o programa, o que você achava que era mais importante era a potência do motor, né? Hoje, o mais importante não é a potência do motor, mas é o quanto de emissões ele consegue evitar. Então, a gente está na fase 8, por exemplo, do PROCONV. Então, todo mundo que compra um carro hoje no Brasil, ele tem que estar de acordo com a fase 8 do PROCONV, que é um programa criado dentro do CONAMA para limitar as emissões automotivas. Né? Então, isso é super importante. Então, se a gente vai falar em qualidade de água, né, toda a classificação de qualidade de água ou emissão, se qualquer empresa ela for emitir poluente num rio, então temos limites fixados pelo CONAMA. Qualidade do ar. Então, é um conselho muito importante, ele é formado por câmaras técnicas. Eu fui relatora da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, como não podia deixar de ser, e de uma outra Câmara Técnica que eu fui presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos também, e de uma outra que falava de conflito entre unidades de conservação e áreas indígenas, que é um tema assim, bastante caro para mim e muito difícil, né, porque você tem ali dois valores constitucionais, né, as terras indígenas, e você tem a questão da preservação de meio ambiente, e muitas vezes você pode... Tem, na verdade, não é muitas vezes, há muitos conflitos em relação ao manejo dessas áreas. Né? Hoje, o CONAMA ele foi praticamente desmontado, infelizmente, por essa nova gestão.
Ou indigestão, né? Ou congestão. Isso, né?
Porque a gente tinha um conselho com mais de 100 membros e ele foi reduzido para 25. Então, a representatividade do CONAMA foi drasticamente reduzida. Então, isso é bem complicado.
Agora, uma questão interessante, do ponto de vista internacional, né, porque a gente sempre fica se achando patinho feio na questão ambiental, sobretudo nos últimos tempos. Do ponto de vista internacional, a nossa legislação ela é deficitária, ela deixa a dever, ou a gente, de alguma maneira, tomou a dianteira em alguma questão, sobretudo com questão da Mata Atlântica, Floresta Amazônica?
Até essa gestão... que está destruindo, né, o meio ambiente, nós tínhamos uma das legislações mais avançadas do mundo em proteção ambiental. A nossa Constituição ela é bastante generosa com o meio ambiente, ela traz uma proteção que é efetiva, e essa proteção ela se materializava por meio de outras normas, né, que hoje o governo vem tentando solapar numa ação orquestrada, né? Então, até então, a gente tinha, sim, uma legislação bastante robusta, mas a gente está vendo um desmonte, um derretimento, né, dessa legislação, com prejuízo para as empresas e para o agronegócio, para todo mundo que trabalha de acordo com a lei. A gente vê, eu acho que é importante que as pessoas saibam que hoje o mercado financeiro ele acordou para a sustentabilidade. Então, quando a gente fala das siglas ESG, né, ESG, né, que é meio ambiente, sustentabilidade e governança, é a velha sustentabilidade, mas é como o mercado financeiro enxerga essa questão, porque o mercado percebeu, né, que existe um risco intrínseco em apostar e investir em empresas que não respeitam o meio ambiente. Então, o BlackRock, né, grandes fundos de investimento já tiraram o pé daquelas empresas que não são sustentáveis. Por quê? Porque descobriram que vão perder dinheiro, né? Então, mas para o meio ambiente isso é bom. Então, na hora em que o Brasil começa um processo de desregulação, né, as nossas empresas ficam mais frágeis ou elas têm que adotar medidas que vão ter que ser voluntárias, né, e a gente perde investidores. O agronegócio brasileiro ele vai perder oportunidades, ele vai perder competitividade por conta de barreiras verdes na Europa, até mesmo em países árabes e no mercado americano.
Eu acho que é o agronegócio sofrendo por causa do ogronegócio, né? Mas tentando colocar a coisa em uma perspectiva um pouco maior, eu acompanho, meio por tabela, quando você participa de vários eventos e de lives, você é bastante generosa, né? Participa de muitos eventos por aí, para falar não só das questões mais caseiras, mais brasileiras, mas também de uma conscientização global, como, por exemplo, com relação aos objetivos sustentáveis da ONU, uhum. como com relação, por exemplo, ao dia do como é que chama?
Overshoot Day. Aliás, vai ser 29 de julho esse ano, cada já saiu.
Vou tentar... Overshoot Day é o seguinte, acho que nas minhas palestras eu também coloco essa história. Vamos imaginar que a Terra tenha recursos finitos. Ela tem recursos finitos, mas de alguma maneira ela se renova, né? A natureza está sempre se renovando. Mas mesmo que ela se renove, ela tem uma certa capacidade, não é uma capacidade infinita de se renovar. Então, vamos imaginar que, por exemplo, já que a gente está falando do mercado financeiro, vamos imaginar que o planeta Terra fosse um dinheiro aplicado. Você tem uma fortuna aplicada ali que rende juros, tá? Agora, se você começa a sacar dessa aplicação, você pode estar sacando só os juros, tudo bem. Aí tem uma hora que você começa a sacar demais, você começa a sacar do próprio capital, do principal que você tem. E tem uma hora que você está no saldo negativo. Né? Então, o que o Overshoot Day faz, ele faz o seguinte, olha, vamos ver o quanto a gente está consumindo do que a Terra pode oferecer. Ela consegue se renovar em um ano? Acontece que faz algum tempo que ela não consegue se renovar em um ano. Uhum. Né? Então, quando chega numa certa altura do ano, você já consumiu tudo que ela podia dar e você vai entrar no vermelho, você vai entrar no cheque especial. E essa data em que a gente entra no cheque especial é chamada de Overshoot Day, é o dia que você ultrapassa. Né? E essa data, infelizmente, por questão de consumismo, crescimento do padrão econômico internacional,
emissões,
sucesso do capitalismo, etc. e tal, essa data está cada vez recuando mais. Então tem alguns países, né, acho que o que é Emirados Árabes, tem um desses países malucos no Oriente Médio, que em fevereiro eles já torraram tudo que eles tinham para gastar, dali para frente eles estão no vermelho. Comenta um pouco desse teu trabalho de tentar conscientizar.
Quando eu assumi a presidência da Comissão de Meio Ambiente da OAB, aqui em São Paulo, acho que a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Secretaria do Pacto Global aqui no Brasil para afiliar a OAB a essa iniciativa, que é a iniciativa de adesão à Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 da ONU é uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então estão relacionados à economia de baixo carbono, mudanças climáticas, a qualidade de vida nas cidades, a qualidade dos oceanos, então tem a fome, né, erradicação da fome, da miséria, então tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses objetivos eles se desdobram em 167 ações, né? Então, a OAB estava trabalhando em várias dessas frentes sem a consciência disso. Então, o que a gente procurou fazer foi ordenar as ações das várias comissões da OAB para que a gente identificasse os objetivos do desenvolvimento sustentável nos quais a gente estava trabalhando para dar visibilidade para isso, né? Então, isso é muito importante e as empresas estão adotando esses objetivos também, estão aderindo ao Pacto Global da ONU, que não é um pacto só para empresas, só para ONGs, né, ou só para grandes instituições. É um pacto que tem que envolver a cidadania, né, porque todos nós, né, produzimos lixo. Qualquer um de nós aqui sabe que no final, no sábado e domingo, no final do domingo, produzir um sacão de lixo ali, né? E a gente precisa aprender a produzir menos lixo, a reciclar o nosso lixo, né? Fazer a segregação. Então, todo mundo pode contribuir para o meio ambiente, todo mundo pode levar sua sacola no supermercado, todo mundo pode rejeitar algum produto que tenha uma dificuldade a mais, né, para a reciclagem da embalagem. A gente pode contribuir não aceitando, às vezes, a embalagem, a sacolinha plástica, né, na padaria,
melhor,
no supermercado, votando, claro. Então, tem uma série de ações que a gente pode adotar na casa da gente mesmo e que funcionam, né? Então, esse é um trabalho também que eu tenho.
Mas sabe o que é interessante? Que assim, eu falei do votando, porque... Aliás, quem acompanha o Radinho sabe que eu estou sempre falando de questões ambientais. Muitas vezes são coisas que eu aprendo aqui com a Glaucia, a gente compartilha, a gente comenta junto aqui em casa. Eu acho que a minha consciência com relação ao tema cresceu imensamente desde que a gente está junto. Né? E tem uma questão que é interessante, sobretudo pelo fato da Glaucia já ter trabalhado no setor público, né, no setor da legislação, né, das normas, é perceber que a responsabilidade não é só do consumidor. Né? Recentemente, acho que eu comentei no Radinho, que muitas empresas, para tirar o delas da reta, falam, não, vocês consumidores, vocês vão reciclar. Reciclem, aí está tudo bem. Quando, na verdade, as próprias empresas sabiam que a reciclagem não é a salvação da lavoura. Né? A gente deveria ter outros tipos de ação muito mais efetivos, de repente, mesmo no âmbito de normas, mesmo no âmbito de práticas da indústria toda. Eu acho que o Biden, inclusive agora no governo, está conseguindo fazer uma canetada do Biden equivale a quanto? Né? Quando um cara como o Biden, ou como a União Europeia, quando ela ela levanta a barra em termos de padrões, em termos de comportamento, etc. e tal, eu acho que vale a pena lembrar, porque não é só uma questão muitas vezes de estou fazendo a minha parte aqui, então vai dar tudo certo. Não, a gente muitas vezes tem que se engajar, seja através do voto, seja através do próprio ativismo, estou lembrando aqui da Greta Thunberg, né, em questões que promovem mudanças numa escala maior.
O governo ele é o grande indutor de políticas, né? Então não adianta a gente esquecer o papel governamental nessa história. Então, por exemplo, agora acabou de ser publicada uma nova lei de licitações aqui no Brasil, né? E ela fala em compras sustentáveis. Essa questão de compras sustentáveis, ela está na legislação há muito tempo, mas agora está na lei de licitações. O governo é um grande comprador. Então, se os governos todos, de 5.500 municípios, mais os estados, eles adotarem um padrão de consumo, né, sustentáveis nas suas próprias compras, eles acabam impactando o mercado. Então, isso tem um poder assim, de modificação muito grande. Então, eu até preparei uma aula que eu vou dar na semana que vem sobre isso, né, compras sustentáveis. Então, é como o governo pode drivar, né, como ele pode intervir na economia, né, através de compras públicas, porque o governo é o maior comprador do país. Então a gente vê que isso acaba, e aí o produtor ele não vai fazer só para o governo, ele vai fazer também para aquilo que vai para a gôndola do supermercado. Né? Por exemplo, se a gente for ver qual é o melhor café, né, independente da marca, né, todo mundo compra aquele que é embalado a vácuo, só que o melhor café é moído na hora. Né? Então quando você compra aquela embalagem a vácuo, você tem a embalagem a vácuo, aí você tem também uma outra caixa onde vieram várias embalagenzinhas junto, né? Então a gente vê que no final, né, a compra que a gente faz também influencia, né, o vendedor, aquele fabricante. A gente precisa pensar melhor no ciclo de vida do produto. Então, e o governo, a gente tem que cobrar realmente dos governantes, porque são eles que vão dar o tom, né? Senão a gente fica fazendo trabalho de formiguinha.
Eu acho que tem uma dicotomia que está um pouco arcaica já, nessa história de que governo atrapalha a economia, o governo atrapalha os negócios, que legislação atrapalha os negócios, ou atrapalha a inovação. Eu estou vendo exatamente o oposto agora no governo Biden, um cara de novo dando dinheiro para inovação em várias frentes, não só tecnológica, né, com questão espacial, seja o que for, mas também com questões ambientais. O governo, se ele tiver uma agenda de futuro, porque ele não está pensando no bottom line do bônus do executivo, o executivo está pensando no raio do bônus. Né? Se o governo tiver uma meta, que é o que você percebe na China, não elogiando, mas a China tem uma visão de longo prazo, essa questão de você ter uma visão que pensa nas próximas gerações, eu acho que só um governo pode fazer isso. Uma empresa não vai se preocupar com o futuro dos netos da gente.
As empresas agora estão adotando esse discurso da sustentabilidade por conta do mercado, lógico, né, dos investidores, mas a função de edição de políticas públicas é a função de governos. Né? Não é à toa que agora, em novembro, a gente tem a outra edição da COP, né, e os governos...
Explica o que é a COP.
A COP é a conferência das partes, né, da conferência do clima. Então a gente vai ter uma nova conferência em Glasgow, na Escócia, e a gente espera que os governos todos se comprometam, né, com uma redução significativa dos gases de efeito estufa, antecipando inclusive as metas do Acordo de Paris. Então é isso que já está havendo um movimento nesse sentido, né? Mas os governos têm que se comprometer, porque quando você vai, por exemplo, dotar, colocar infraestrutura, né? Por exemplo, se a gente quiser trocar toda a frota de ônibus de São Paulo, que é que representa 5% da frota de veículos e emite 50% do material particulado. Então, 5% da frota emite 50% de material particulado. Se a gente tirar os ônibus a diesel e colocar ônibus elétricos em São Paulo, isso é uma postura de governo.
É, né? Você reduz pela metade, numa canetada só.
E aí você consegue reduzir metade do material particulado que é emitido na atmosfera, que inclusive, né, agrava as condições das pessoas que acabam contraindo o Covid. Então, você tem uma... O professor Paulo Saldiva fez um estudo, né, de que essas questões estão relacionadas à poluição do ar e o Covid, que também é uma doença de trato respiratório. Então, a gente vai vendo como tudo vai se casando. Então, quem é que tem que falar o seguinte? Olha, a partir desse ano vai ser só ônibus elétrico. É o governo, obviamente que é o governo, né? Não dá para o particular, para o privado já está com a frota dele ali, ele não vai querer renovar, né? E claro que é uma medida não só benéfica, como vai beneficiar também as pessoas que utilizam transporte coletivo, porque vai ter, o custo é menor de manutenção desses veículos, você pode abastecer com energia solar nas garagens, então o custo de combustível é menor, isso vai se refletir no preço da passagem. Então é super virtuoso esse movimento, mas a gente depende de políticas públicas, né?
Até puxando um pouco a brasa para o digital, quando um monte de geeks e nerds veneram a Estônia, que é um país minúsculo, né? Porque a Estônia é um país 100% digital, governo digital, startups digitais, etc. e tal, mas a Estônia tomou esse rumo por uma decisão estratégica governamental, não foi a iniciativa privada, não foram os empreendedores, isso é uma iniciativa pública. E tem uma questão curiosa, que eu acho que transcende a questão nacional dos governos, que é a seguinte: não sei se vocês estão percebendo, mas uma obra aqui perto de casa começou a usar uma britadeira. Ou seja, é uma obra que está usando uma britadeira e vai incomodar alguns quarteirões de vizinhos nossos, inclusive a nossa live aqui. Mas a questão é a seguinte: acho que nessa questão ambiental, o que é complicado é que tem um abismo entre quem padece com os problemas ambientais e quem causa os problemas ambientais, né? Você pega hoje, quando o Trump resolve, durante alguns anos, simplesmente, né, tirar o corpo fora da questão ambiental e deixar com que os problemas avancem, ele não afeta só os Estados Unidos, ele afeta o mundo inteiro. Ele afeta, sei lá, inundações na Índia, ele afeta secas na África, ele afeta todo mundo.
Né?
A China, com o concreto que ela está usando que nem uma louca, também a China afeta todo mundo. Então, eu acho que é engraçado ver problemas que transcendem hoje a questão, quer dizer, o impacto é global, né? Mas não necessariamente é a culpa, né? Ou a responsabilidade.
Não, são sempre as pessoas mais frágeis que acabam sendo vítimas dos grandes desastres. Então, quando a gente vê, vamos dizer, um episódio de grande chuva, chuvas torrenciais aqui na cidade de São Paulo, as pessoas mais atingidas são aquelas que moram em áreas menos favorecidas, mais próximos de rios ou encostas que vão desabar. Então, as vítimas, né, das tragédias ambientais acabam sendo as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista econômico. A gente não precisa ir longe, né? Nessa onda do Covid, né, a gente viu as favelas sendo muito mais afetadas porque as pessoas não tinham nem água limpa para lavar as mãos. Então, você fala água, lava as mãos, distanciamento social.
Use máscara, né? Que máscara.
Então, quer dizer, as pessoas não tinham, como elas não podiam ficar em casa, né? Porque elas tinham que trabalhar e mesmo em casa não tinha como manter distanciamento, como manter a higiene. Então, a gente vê que as vítimas das tragédias ambientais são as pessoas mais vulneráveis.
E fica essa questão que é um jogo de empurra, aí você fica feliz quando, de repente, o Biden, de novo, resolve, né, abraçar de novo o Acordo de Paris, quando você vê, de repente, uma China se comprometendo, talvez, da boca para fora, com ser carbono zero, footprint zero, etc. e tal. Até que ponto a gente vai conseguir fazer alguma coisa a tempo? Né? Porque são mudanças, não só mudanças estruturais, né? Que de repente o cara precisa dar uma canetada para transformar a frota em frota elétrica, uma canetada para usar energia eólica, sei, alguma coisa que o Biden está fazendo, mas também você tem, e é isso que eu acho que é uma questão que me intriga, você tem os países em desenvolvimento que estão saindo da miséria agora, né, graças ao liberalismo, eles estão começando a ter condições de progresso, aí você chega para esse cara e fala, olha, seguinte, não, você não vai ter carro, porque isso polui. Você Isso deve ser muito, muito complicado de equacionar, porque o cara que já está pagando as consequências do exagero do primeiro mundo, a hora que ele quer melhorar de vida, ele não pode.
Esse foi o discurso brasileiro, né, em Estocolmo, em 72. Então, quando, né, houve o despertar dessa questão ambiental, né, na conferência da ONU em Estocolmo, o Brasil veio com esse discurso, que é o discurso hoje do governo, né? Olha, vocês, países desenvolvidos...
Vamos nos lembrar, 72 era ditadura, eram militares.
Mesma visão que retornou, né? Então, a gente tinha... O Brasil foi, deu esse vexame e falou, olha, vocês já se desenvolveram, a gente estava... na época desenvolvimentista também aqui no Brasil, então a gente tem direito de se desenvolver, vocês já queimaram suas florestas e tudo mais, e a gente não vai frear o nosso desenvolvimento porque vocês degradaram o planeta. Então essa é uma visão que eu penso, né?
Ou falta de visão, né?
Egoísta, né? Porque o meio ambiente ele é uma oportunidade de negócio. O que você não vai poder ter, talvez são aqueles negócios baseados numa economia...
extrativista, né?
Extrativista e baseada no carbono, né? Então, o que você vai ter, vão ter negócios novos, não é que você não vai poder se desenvolver. Quando a gente fala da Amazônia, a floresta em pé, ela tem mais valor do que deitada, porque quando você... tira, né? Você extrai a madeira, você vende uma vez só e acabou. E aí transforma em pasto, que você tem aqueles pastos imensos com uma pecuária que não é sustentável também. Quando você mantém a floresta em pé, você está gerando, né, riqueza, você tem a biodiversidade ali. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, então a gente tem como ganhar dinheiro com isso, desde que se organizem, né, as pessoas que moram ali, desde que tenha assim, um olhar para auxiliar isso, e inclusive para vender a captura dos créditos, a captura do carbono por meio da obtenção de créditos. Agora, isso, né, é um negócio que é próspero e que é longevo, diferentemente da extração, que extraiu uma vez e acabou. Então, o que a gente está fazendo, né, é uma coisa predatória, porque a gente vai, vende, põe o dinheiro no bolso e acabou, né? Então, é aquele pai de família que gasta todo o dinheiro do salário numa festa e passa o resto do mês sem dinheiro. É isso que a gente está fazendo, né? É isso que o Brasil está fazendo. Então, você pega aquele dinheiro, põe no bolso, dá a festa e depois morre de fome no resto do tempo. Então, é vergonhoso o que está acontecendo hoje. Eu fico bastante constrangida até de falar sobre isso, porque desde 93 eu trabalho nessa área e defendo as questões ambientais e hoje a gente não tem nem espaço, né, para isso. Então, isso ficou tudo judicializado, cada canetada vai para o Supremo. Então, é uma coisa horrorosa o que a gente está vendo e a gente está vendo o país derreter na nossa frente.
Mas o que é interessante, aí eu volto um pouco para a questão multidisciplinar, quando eu vejo os seus colegas de escritório, na sua equipe lá, todo mundo fazendo pós-graduação na CETESB, falando de dioxinas e de, sei lá, de plumas, de efluentes, não sei o que, acho que nenhum... Se você voltar lá para São Francisco e mostrar para eles as coisas que vocês trabalham, o pessoal vai ficar de cabelo em pé, porque vocês são praticamente doutores em química e em outras questões também. Mas acho que tem uma questão que é interessante, né, nessa visão que você está alcançando agora, que é uma visão que tem várias perspectivas ao mesmo tempo, né? Não é só de abraçar a árvore, mas também não é só de defender a indústria, mas também não é só da economia, né? Eu acho que vocês conseguiram, acho que meio por força do próprio caminho e também da curiosidade de vocês, criar uma abordagem ou ter uma visão que é bastante... Eu não vou usar a palavra holística, porque sempre penso em incenso, pandeirinhos, né, sei lá o quê. Mas uma visão muito mais rica, né, muito mais dessa complexidade toda, que é rara, porque muitas vezes quando a gente vê gente falando de meio ambiente, ou mesmo que se opõe ao meio ambiente, você percebe que são posturas que já estão meio ultrapassadas, que são anacrônicas, né? Como é que faz para a gente, de alguma maneira, levantar o nível da conversa, né? Sair daquela polarização meio antiga, como é que a gente sensibiliza as pessoas pensar além do próprio mundinho, né?
Meio ambiente e economia não são antagonistas. Isso, quem trabalha na área sabe disso, quem estuda essa questão sabe disso, né? A gente tem uma sociedade, a gente teve um processo civilizatório, que obviamente ninguém mais está disposto a viver numa casa iluminada por velas, né? Então todo mundo gosta de chegar em casa, apertar o interruptor, acender a luz, ter internet. Então a gente também, ninguém vai imagina que a gente vai abrir mão desses confortos que a gente conseguiu conquistar. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é a Economia Donut, né?
É a da Economia Circular, que é, como é que ela chama? Karen...
Não é Armstrong, era Karen Armstrong.
Não, Karen Raworth.
E Raworth.
É isso.
E eu acho bacana porque ela mostra o seguinte, que não pode existir um crescimento infinito em um planeta que tem recursos finitos. Então, já vamos começar daí, né? Então, a gente não pode imaginar uma economia que cresce exponencialmente ou infinitamente, porque a gente tem recursos que são limitados. A gente tem que entender quais são os recursos que a gente tem e trabalhar o melhor possível com esses recursos. E a gente tem ali algumas fronteiras, né? Que se a gente ultrapassar, a gente coloca em risco a própria civilização. Então, a gente tem fronteiras. Então, quando a gente fala em emissões atmosféricas, né? Quando a gente fala, né, na poluição dos rios, então a gente está ultrapassando essas fronteiras. A gente tem que adequar, né, a produção, né, e o consumo a essas limitações. Então, aí a gente tem um ambiente equilibrado e favorável. Quando a gente trabalha, né, com muitas indústrias com as quais a gente trabalha hoje, por exemplo, a gente conseguiu, né, uma indústria bacana alimentícia, criar um sistema que é como se fosse um game interno, em que eles fazem uma... Para cada unidade, eles ganham pontos, né, de acordo com as metas ambientais que eles têm, com o cumprimento da legislação, de não receber multa. Se receber multa, o indicador zera. Então, tem lá todo um framework que ele vai obedecendo, né, de emissões e de compromissos ambientais que ele tem que cumprir, e elas competem entre si, as unidades. E o bônus dos executivos está atrelado ao bom desempenho ambiental da companhia.
Porque antes, se o cara, para bater o bônus, se ele fizesse algum prêmio ambiental, isso não tinha nenhum impacto no bônus.
As externalidades não implicavam
não
no bônus. Então, o cara não estava muito ligando para a gente, né? Mas a partir do momento em que dói no bolso...
Que,
né,
muda a regra do jogo.
Muda a regra do jogo. E isso é legal. Então, a gente está percebendo, a gente trabalha bastante nessa questão de ESG, que as empresas têm nos procurado, inclusive, para implementar plataformas de atendimento, até porque isso... Né, tem parâmetros que vão parar na Bolsa de Nova York, no Dow Jones, ou mesmo no ISE, que é o indicador aqui da Bolsa de São Paulo. Então, então agora, como o mercado financeiro acordou, então as empresas estão preocupadas também em fazer essas demonstrações. Mas isso é legal, porque a gente consegue, né, mostrar para a empresa, né, desde o chão da fábrica até o CEO, né, que dá para trabalhar respeitando a legislação e que dá para trabalhar criando menos externalidades. Então, a gente não é chamado só para defender o alto de multa, mas eu fico feliz quando a gente é chamado para criar, né, sistemas ou para criar determinados fluxos internos na companhia em que você tem um compliance em relação ao meio ambiente.
O que é interessante para mim é que tem sempre essa questão da gente imaginar que as pessoas vão mudar a sua própria cultura espontaneamente, né? Que vai ter, sei lá, uma iluminação interna, ela vai passar por uma metamorfose e vai virar uma borboleta ambiental. O que talvez seja, não é impossível, né? Você vê as Greta Thunbergs da vida por aí, mas eu acho que essa história de você mudar a regra do jogo, simplesmente é o seguinte: agora é o seguinte, você quer teu bônus? Então tá bom, você não vai poder fazer um crime ambiental. Você quer teu bônus? Então é ok, talvez não seja o ideal, porque não é que a pessoa se transformou de maneira íntima, né, não teve uma evolução espiritual, mas pelo menos externamente as pessoas estão se comportando melhor. E acho que é isso que, de repente, uma União Europeia, um Acordo de Paris, ou seja o que for, o cara simplesmente agora voltando um pouco para a questão do digital, a Europa vai taxar as empresas multinacionais que ficam atrás de paraísos fiscais. Cara, isso vai ser uma completa revolução, mas é isso, o cara muda a regra do jogo.
É questão ética, né? Então, a ética tem que estar presente nos negócios. Então, quando a gente fala, né, tanto do pagamento de tributo, né, que o cara não vai fugir para um paraíso fiscal porque ele tem que contribuir com a riqueza do país onde ele está estabelecido, né, é uma questão ética. Quando a gente fala na preservação do meio ambiente, é uma questão ética, tudo se resume em ética. É como você enxerga a vida que está ali fora, né? Você não pode se fechar e falar o resto que se dane. Então, é isso. Né? Quando a gente fala na questão ambiental, a gente fala em ética com a vida, em ética em relação aos outros seres humanos, em ética em relação à humanidade. Né?
Mas sabe que é muito fácil a gente pensar de bate-pronto naquilo que desespera a gente. Não é fácil, é só lembrar do Bolsonaro, do sinistro do meio ambiente, é muito fácil. Mas a pergunta é o que nos inspira, porque às vezes o que a gente precisa é saber ou reconhecer que tem coisas legais. Você falou a gente falou da economia circular. Eu vi uma live...
Economia Donuts.
Economia Donuts, né? Da Karen Raworth. Ela contou que ela está trabalhando junto a algumas prefeituras na Holanda, em que a prefeitura de várias cidades na Holanda, elas estão usando o modelo dela, que é uma rosquinha, né, que é um modelo circular, isso, justamente para não só avaliar o que está acontecendo, mas também para planejar o futuro, para que tudo fique dentro dos parâmetros sustentáveis. Então, existem exemplos extremamente interessantes. Tem a Greta Thunberg, até que ponto ela consegue realmente fazer alguma diferença, eu não sei. Bom, teve a Malala em termos de educação também. O que, assim, quais são os cases? O que te inspira hoje? Às vezes pode ser uma coisa pequena, local, às vezes pode ser uma coisa global.
Olha, eu participei de uma live na semana passada, né, e estava o secretário de Meio Ambiente de Campinas, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. E eu fiquei impressionada porque eles estão fazendo a administração da cidade por ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu fiquei tão fascinada. Então, uma cidade no interior de São Paulo que está fazendo gestão da cidade por ODS. Né? Então eles pegaram a Agenda 2030 da ONU e estão trabalhando em cima dela. Então eles já conseguiram a universalização da distribuição de água para 98% da população. Então 98% da população de Campinas tem água tratada.
É o dobro
do Brasil. Né? Então 98% da população tem água tratada. Então eles estão trabalhando por ODS e eu fiquei assim, muito bem impressionada com o secretário do Meio Ambiente, que ele está lá há 8 anos e ele é funcionário de carreira, né? Então ele está lá há 8 anos, então ele conseguiu, né, durante duas gestões, então ele teve o sucesso, né, de conseguir a continuidade, né, do projeto e está conseguindo implementar. Então isso é muito legal.
Faleceu recentemente o Jaime Lerner também, deveria ter sido mais celebrado. Eu acho que o que ele conseguiu fazer em Curitiba também é louvável, do ponto de vista de urbanismo, de coisa pública, vamos lembrar da coisa pública. O que mais? Bom, eu só penso na Greta Thunberg, que eu adoro, estou sempre repetindo.
É que a gente não pode esperar sempre um salvador, né? A gente tem que lutar para que você tenha medidas institucionais, né? Por exemplo, uma cidade que adota o Pacto Global da ONU, né, como diretriz de governo. Ok, maravilhoso.
Ou mesmo aquele cara, que eu acho que eu comentei bastante no Radinho, aquele cara, ele é um professor de física aqui em São Paulo, ele estava completamente desesperado de ver os filhos passar o tempo todo nas telas, e aí o que ele fez? Ele falou, eu vou envolver vocês numa coisa muito mais legal, muito mais apaixonante. Ele começou dentro do condomínio em que ele mora, aqui acho que no Butantã, na Zona Oeste, a tentar fazer um esforço de reciclagem no condomínio. Ele é uma resistência medonha. Ele falou, bom, eu vou ter que virar síndico, porque virou síndico, e agora o cara conseguiu transformar um condomínio de sei lá quantas torres, quantos milhares de pessoas, e eles estão gerando 8 milhões de compostagem, né, de adubo, 8 toneladas de adubo por compostagem por semana. Eu sei lá, o cara conseguiu, num condomínio, fazer um case extraordinário. As pessoas que eram resistentes se encantaram, agora está todo mundo envolvido. Ou seja, a mudança é possível, né? A mudança o comportamento pode mudar e todo mundo sai ganhando. A gente tem essa inércia comportamental, né? A gente tem essa resistência ao movimento, esse apego, ou fica lavando as mãos achando que não é com a gente. mas tem casos legais acontecendo. Ó, a gente já está falando há 50 minutos, eu fico me perguntando se alguém... Ó, a Thaisa está aqui, o Everson está aqui, o Arthur. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só pedir um microfone aí que eu abro para vocês, senão a gente vai continuar falando, porque a gente gosta de falar. Ó, a Thaisa quer perguntar alguma coisa. Oba, vamos lá. Eu vou abrir para a Thaisa Bacalini, direto do Canadá. Thaisa, é só acionar o seu microfone aí.
Alô?
Oi,
ei,
Thaisa.
E aí?
Vocês estão me escutando hoje? Porque da última vez não consegui falar.
Super bem. Alto bom som. Valentia.
Eu adorei, estou adorando o papo. E eu quero fazer uma pergunta para a Gláucia. Porque a gente, na vida cotidiana, assim, no nosso dia a dia, a gente tenta, né, fazer a nossa parte em diversas coisas que parecem pequenas. Então, na reciclagem do lixo ou optar por um carro elétrico, não é o meu caso aqui porque eu ando de ônibus e ferry, mas o que você acha, Gláucia, que a gente deve continuar fazendo e acreditando no nosso dia a dia que realmente gera um impacto grande na sociedade se todo mundo acreditar?
Então, oi, Thaisa. Super legal falar com você. Saudade de você.
Vamos lembrar que a Thaisa está no Canadá. É. Né? Por isso que ela falou do ferro e por isso que ela falou do ré.
Então, Thaisa, olha, eu acho que primeira coisa, né, a gente vê que muita gente já está fazendo reciclagem do lixo. Na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade bastante populosa, se as pessoas todas fizessem reciclagem, a gente tinha uma geração muito menor, né, do que os 12 milhões de toneladas todo dia aqui, que é muita coisa para qualquer cidade cuidar. Então, as pessoas precisavam ter um pouco mais de consciência, né? Eu vejo a sacolinha do supermercado. Cara, não precisa da sacolinha, né? Então, acho que se todo mundo tivesse um pouco de consciência em relação a isso, já ia ajudar muito. Outra coisa, quem tem espaço para fazer compostagem também ajuda, né? E faz, hoje tem como comprar uma caixa de compostagem e colocar ali no quintal para tentar fazer o composto orgânico em casa, usar para as plantas. Então, a gente tem um monte de coisa que dá para fazer. E a gente... é muito, assim, ainda dependente, né, daquelas pequenas coisas, então plástico filme, né, que a gente não precisa usar, tem muita coisa que a gente não precisa usar, põe uma tampa, né, usa um recipiente com tampa, eu mesma às vezes me vejo fazendo isso.
Coisas de vidro, não de plástico.
Usar coisas de vidro.
Comprar coisa a granel.
Não comprar uma garrafinha de água, né, leva um ou um copo desses que a gente pode dobrar e coloca na bolsa, ou leva um squeeze e coloca água e usa o dia inteiro e vai repondo, né? Então, acho que tem muita coisa, recusar, né, o plástico de uso único, isso é importantíssimo, a gente não precisa, né, pegar um garfinho, pegar um pratinho ou um copo descartável. Então, eu levo meu copo na bolsa, né, e aquele copo dobrável. Então, a gente tem que adotar esse tipo de comportamento, não só pelo impacto que ele tem, mas porque fazendo isso, a gente impacta outras pessoas. Então, a pessoa que vê a gente fazer, ela pensa e fala assim, pô, vou fazer também. Ela fica com vergonha de você, de na próxima vez, tá lá pegando um copinho descartável, né? Ou levando a própria garrafinha. Então, a gente... É um constrangimento pacífico, né? Que eu brinco. A gente vai fazendo as coisas de forma pacífica. Você abre ostensivamente o seu copinho na frente do outro e bebe a água. Então, essa é uma das coisas que eu faço.
Eu acho que uma coisa que a gente também pode pensar é o quanto a gente consegue sair da nossa escala individual. Né? Se você trabalha numa empresa, de repente, nessa empresa, você tentar levantar essa questão. Né? Se você trabalha no escritório, na empresa, você tentar levantar uma prática qualquer.
Não, eu vou contar, essa foi engraçada. Eu estava no conselho de governo com o governador Dória e tinha lá, né, eu representava a OAB, e aí tinha um monte de sumidades ali, o professor Goldenberg, que eu respeito muito, né, vários outros secretários, todo mundo ali no conselho de governo, e o governador ia assinar o decreto proibindo o plástico de uso único. E aí quando veio o fotógrafo, eu falei para ele, para, porque tinha uma garrafinha de água na mesa do governador, uma garrafinha de plástico, eu falei, o senhor vai virar meme, né? Aí ele olhou para minha cara e ele falou assim, você tem toda a razão, proibir o plástico de uso único no Palácio do Governo. Então foi super legal, né? Eu fiquei super feliz, porque ele proibiu nas reuniões, ele falou, você tem razão, a água é da Sabesp. Eu falei, é isso aí.
Então acho que a gente consegue, com iniciativas pequenas, assim, simples, né, de meio de evangelização, assim, no ambiente que a gente trabalha, ou às vezes no condomínio que a gente mora, é o que eu falei desse cara da USP, ele saiu da sua, ele podia ter ficado no cantinho dele, reciclando dele, achando que ele vai para o céu, porque deve estar contando pontos no karma, né, mas o karma pessoal não basta, né, como é que a gente dá mais a cara para bater, como é que a gente se engaja, como é que a gente ganha escala, né, porque eu acho que aí sou eu falando aqui, a soma de 10 ações individuais é muito menor do que 10 ações coordenadas juntas, né? Você tem um efeito de escala, você tem um efeito aí muito maior quando as pessoas realmente, de alguma maneira, se organizam e transformam isso numa coisa menos uma decisão individual. Eu fiz o meu e dane-se. Aliás, eu tenho uma história engraçada, a Glaucia conhece um amigo meu, acho que eu estava comentando, eu estava falando com ele, eu olhei pela janela e, de repente, eu vi um fenômeno que aqui em São Paulo tem, que são os ladrões de lixo, que vem uns carros caindo, parece um carro fantasma, assim, umas Kombis super velhas, e elas começam a roubar o lixo reciclável. Eu falei, cara, que coisa louca, ladrão de lixo. Eu falei, ah, tanto faz, se o lixo desaparece, tá bom. Não é tanto faz, né? Não é porque você apertou a descarga e o cocô foi embora, não é porque o lixo desapareceu que tanto faz, né? Se o cara, o lixo reciclável em São Paulo, querendo ou não, ele vai ser tratado de uma maneira que vai
ele
ser...
Ele vai para as cooperativas.
Vai para as cooperativas, tem gente que vive disso, tem todo um ecossistema. É. Né? Então, se a gente deixar de ser míope, achar, olha, saiu da minha vista, está tudo bem, eu fiz o meu, acho que já aconteceu de lugares que todo mundo recicla o lixo, mas quando chega lá embaixo na portaria, o cara mistura tudo e bota no lixão. Né? Fala, bom, eu fiz o meu, eu reciclei, mas não adiantou nada, porque afinal isso foi tudo misturado porque o prédio não tem uma política de reciclagem. Então eu acho que tem, lógico, o nosso papel individual, né, mas também tem como é que a gente contagia, né, como é que a gente viraliza essa história e faz com que ganhe uma escala maior.
É, na OAB também eu consegui acabar com os recicláveis, né? Então eu acho que em cada lugar que a gente vai, a gente tem que ir tentando mudar a cultura.
Eu acho que é isso. Quem mais, Thaís? Fala aí, pergunta mais. Conta do Canadá, você está num outro planeta, para a gente o Canadá deve ter
conta
uma...
Aí.
Como é que é a questão ambiental aí?
Olha, aqui eu estou na Nova Escócia, né? Nova Escócia, essa província aqui do leste, no cantinho leste do Canadá. O que é curioso aqui para mim é que tudo que a gente compra no mercado, que tem embalagem reciclável, ou que... eles querem muito que você recicle, que não vá para o lixo comum, né, para o aterro, você paga por isso uma taxa extra quando você compra no mercado. Então, por exemplo, você vai comprar um pack de refrigerante em lata. Você pode pagar 10 dólares pelo pack de 24 latas. Por cada lata, você vai pagar mais 10 centavos, que é um depósito, que é uma taxa de depósito que eles cobram. E aí depois você pode juntar essas latinhas e eles aceitam isso em garrafinha PET, em lata em geral. Tem algumas outras províncias que aceitam em garrafa de suco, garrafa de leite. E aí você paga, paga esse depósito, depois você leva, quando você juntar o seu reciclável, você leva esse material numa instituição do governo e eles te devolvem esse dinheiro.
Uhum.
Então isso é uma coisa diferente que a gente vê aqui, é a taxa de depósito. Você deposita esse dinheiro, depois você leva o lixo lá e resgata o dinheiro de volta, né? 10, 15 centavos por embalagem, dependendo da embalagem. Outra coisa aqui que é muito forte é a parte de compostagem. Então a reciclagem aqui, você pode ser multado se você colocar alguma coisa no lixo errado e eles pegam na porta da sua casa, você pode ser multado, você tem o dia certo para colocar cada tipo de lixo e o que, que vai na compostagem. A cada uma vez por semana ou a cada 15 dias, passa um carro, um caminhão para pegar só o lixo verde, o lixo orgânico. E aqui é muito respeitado isso. Agora, eu acho que eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com toda essa parte de reciclagem, porque a gente sabe que por mais que a gente separe o lixo, que tenha muita coisa reciclável, que a gente bota no lixo seco, separa direitinho, isso não consegue ainda ser reciclado. Uhum. A gente aqui no Canadá, a gente vê muito, a gente até viu uma ocasião que apareceu na mídia, um contêiner de lixo que tinha sido exportado para a China, né? E a China recusou e foi um auê danado aqui, vindo aqui do Canadá. Porque existe muito lixo de plástico que eles tentam exportar porque eles não conseguem reciclar aqui eficientemente. E tem muita gente até que está estocando, tem províncias aqui que não sabem o que fazer com esse lixo ainda ou não conseguem fazer alguma coisa eficientemente e estão guardando esse lixo plástico até ter uma melhor condição para reciclar ou para processar isso.
Que legal!
É isso que eu queria ouvir da Gláucia, se ela tem alguma esperança nesse sentido de um melhor aproveitamento desse material, que a gente tenha uma esperança de que as coisas consigam realmente ser melhor aproveitadas.
Então, Thaisa, cada plástico tem um tipo de reciclagem, né? A gente fala plástico, mas eles não são todos iguais. Por exemplo, o PET hoje no Brasil, acho que 50% consegue ser reciclado, o resto não. Então, não é todo plástico que é a mesma coisa. E isso está relacionado ao ciclo de vida do produto, né? Quando o produto ele é desenhado, né? Quando ele é imaginado, a pessoa que faz esse desenvolvimento, ela já tem que pensar, né, na forma de destinação, do descarte. E da reciclagem e tudo mais. Isso é o que a gente fala que tem que ser, o produto tem que ser pensado do berço ao túmulo. E hoje a gente ainda não tem isso para esses produtos. Isso que já foi produzido, né, que é um passivo que a gente tem, a engenharia consegue muitas vezes, por exemplo, pegar alguns tipos de plástico e transformar em composto asfáltico. Então tem algumas iniciativas, né, em que você vai dar usos até menos nobres, mas é o que dá para fazer. Ele não vai voltar para a própria cadeia. O ideal é que ele consiga voltar como insumo para a própria cadeia, né? Então você tem o PET, você consegue pegar aquela resina, transformar e ela voltaria para a cadeia mesmo. Então isso vai desde o desenho, desde a idealização daquele material e da matéria-prima que você vai usar. Então tem matérias-primas que eu acho que não vão mais ter futuro, né? Ou cada vez menos futuro. E é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente vai, sei lá, fazer um container, ou vai fazer uma garrafa para colocar a cândida, né? Então, na hora que esgotar, o que a gente vai fazer? Ela é reutilizável? Eu posso levar aquela garrafa de novo no mercado, encher com o produto, né? Tipo refil? Que eu acho que é o melhor para esses plásticos que têm uma dificuldade muito grande de reciclagem. Ou que receberam produtos que são abrasivos, ou que são produtos químicos mais fortes, que você teria que fazer uma limpeza tão grande que às vezes o consumo da água nem vale a pena. Então, uma ideia, né, seria você ter refil. E aí você leva de novo lá, enche e leva para casa. Eu acho que é bem razoável isso, né? O duro realmente é produzir esse monte de coisa. E ainda bem que a China não está mais aceitando.
Está vendo? De novo a questão de uma canetada, né?
Muitos países... Um país não pode ser lixeiro do outro. Esse é o ponto, né? Então, muita gente estava mandando containers de lixo, né? Para países da África, para países, para a Índia, né? E isso vai para onde? Vai parar nos rios, vai parar nos corpos d'água, vai parar no meio ambiente.
Isso volta, né?
Isso volta.
O planeta é redondo.
Isso volta, vai parar nos oceanos. Então, não adianta a gente querer transformar um país em lixeiro do outro. Isso também não é ético, né? Mas... aquilo que você gera tem que ser passível de solução dentro do teu próprio país, né? A gente não pode querer que os outros resolvam o nosso lixo.
E tem uma questão também, tá, que eu acho que é interessante, que eu acho que volta e meia eu conto alguma história dessas no radinho, que esse é um campo para inovação. Fica todo mundo querendo fazer startup de fintech, né, para ser comprado pelo Banco Itaú, seja o que for, pelo Bradesco. Mas, cara, eu volto e meia noticio, por exemplo, alguém que conseguiu fazer um processo usando vapor superaquecido para pegar qualquer tipo de plástico, você joga tudo junto, bota como se fosse uma panela de pressão, e o que acontece é que eles viram, eles retrocedem, eles viram de novo substâncias mais básicas que podem voltar para o ciclo. Esse é um processo que, se isso realmente tiver escala e se ele for econômico, pô, maravilha, porque você joga tudo lá dentro e ele praticamente vira quase que petróleo de novo. Aí você consegue fazer a coisa quase que 100% reciclável. Mas acho que tem duas questões aí, né? A primeira questão é o que a gente faz com as porcarias que a gente faz, e outra, como é que a gente faz menos porcaria? Como é que a gente consome menos ou tem um impacto menor por conta do nosso consumo ensandecido, né? Aliás, a Glaucia acabou de me mostrar um meme que ela recebeu aqui.
É uma charge.
É uma charge em que eles pegaram uma lata de lixo reciclável e colocaram sales dentro, né? Então, vamos botar os sales no lixo.
Por um planeta mais limpo.
E tá o sales dentro da lixeira. Muito oportuno esse meme, muito oportuno. Gente, ó, a gente já está batendo uma hora de programa. Acho que é um bom momento da gente eventualmente encerrar. Thaisa, muito obrigado por ter participado aqui direto da Nova Escócia. Glaucia, minha mulher querida, nessas horas que eu percebo por que eu gosto de você.
Entre porque eu falo coisas. Muito também. Não, vocês, cara, não sabem aqui em casa como é que é, gente.
É um falatório.
A gente fala muito.
Mas eu admiro muito você, admiro muito o teu trabalho, não só o teu trabalho profissional, mas o quanto você dedica mesmo do seu tempo livre de corpo e alma para essa questão que, transcendendo mesmo a sua parte de profissional, você está nisso de corpo e alma, e olha, eu tiro o meu chapéu, tenho muito orgulho de ser teu marido.
Ah, é a mesma coisa aqui.
Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Eu vou pegar essa gravação de agora, vou publicar e vai fazer parte do nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço.
Ah, eu estou muito honrada de falar com os raríssimos. É uma super responsabilidade.
Beijos. Tchau, tchau.